Bom, senhores deputados, a primeira explicação que queria dar é que foram retiradas da agenda as propostas relativas ao ponto 3. Por uma razão simples, na sequência de contactos que foram estabelecidos pelo nosso assessor com a Comissão de Assuntos Europeus, foi esclarecido, como parecia mais ou menos óbvio à primeira abordagem, que estas três propostas de regulamento, uma sobre a situação na República Centro-Africana, outra sobre medidas restritivas aplicáveis à Libéria e outra sobre medidas restritivas tendo em conta a situação na Síria, se afiguravam como matéria mais da Comissão de Negócios Estrangeiros do que da Comissão de Defesa. E, portanto, acabou por ficar acertado que, de facto, elas tinham vindo para aqui por equívoco e foram realocadas à apreciação da Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo que foram retiradas todas estas iniciativas europeias, sobre cujo escrutínio teríamos que nos pronunciar. A questão da ata ficará para a próxima reunião e, portanto, temos para apreciar e votar um relatório sobre a aceleração da implementação do Céu Único Europeu. Trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. O relator é o Sr. Deputado João Soares, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a generalidade dos nossos colegas leram o relatório, como terão lido, evidentemente, a comunicação da Comissão Europeia ao Conselho e às outras instâncias europeias sobre esta matéria. Eu acho que o que distingue este documento, sobre o qual temos que nos pronunciar, num contexto que é aquele que nós sabemos, porque daqui aquilo que for o resultado da nossa reflexão sobre essa comunicação da Comissão Europeia vai para a Comissão de Assuntos Europeus e depois será, num outro contexto, transmitido às instâncias europeias propriamente ditas em Bruxelas. Eu acho que eu já tenho tido a oportunidade, dada a confiança que o líder da minha bancada tem em mim e por normal rotação das responsabilidades em matéria de elaboração destes relatórios, de me associar àquilo que é a posição da Comissão de Defesa sobre esta matéria, escrevendo alguns dos relatórios que se pronunciam sobre este tipo de documentos. E devo dizer-lhes que, como aliás procurei expressar na minha opinião pessoal, me parece que este documento é, pela primeira vez que eu tivesse dado por isso, bastante mais substancial do que aquilo a que estamos habituados. Porque eu acho que é importante que nós sejamos capazes de reconhecer que a linguagem a que estamos habituados por parte das várias instâncias europeias e muito em especial da Comissão, é uma linguagem bastante cinzenta, atender para aquilo que se designa por facilidade de linguagem por politicamente correto e que não vincula propriamente os leitores e, sobretudo, as várias instâncias europeias a uma opção clara nesta matéria. Ora, eu acho que este documento faz, por um lado, e é interessante lê-lo na íntegra, faz, por um lado, um enunciado claro daquilo que tem sido a história da construção deste projeto particularmente importante, que é o do Céu Único Europeu, e depois aponta um conjunto de propostas e, nomeadamente, chama a atenção para algumas áreas onde teria sido possível ter ido já mais além e onde não foi possível até agora ir mais além. E, portanto, isso sai um pouco dessa tal linguagem tradicionalmente cinzenta e não vinculativa a que estamos habituados por parte das várias instâncias europeias. Esta é uma das áreas onde eu, sendo pessimista em relação àquilo que é hoje a situação do projeto europeu, onde, apesar de tudo, penso que pode haver progressos. E são progressos que serão particularmente significativos, mesmo até em termos económicos, porque todos temos a noção hoje daquilo que é a importância do transporte aéreo, quer em termos de passageiros, quer em termos de carga. Nós também temos consciência, e sobretudo nós que fazemos parte da Comissão de Defesa, daquilo que são as limitações que vão sendo estabelecidas nos planos nacionais por razões de uma visão, às vezes, ultrapassada daquilo que é a soberania nacional em matéria de vinculações técnicas a que as aeronaves que transitam pelo nosso espaço aéreo e aterram ou descolam dentro do nosso território nacional estão sujeitas. E há casos bem mais difíceis do que os nossos, porque nomeadamente os países que saíram do antigo Império Soviético há bem pouco tempo, em alguns casos têm limitações muito particulares quanto a esta matéria. E se há uma área em que, por razões de facilidade de transporte e de comunicação, e sobretudo por razões de segurança, que essas estão acima de todas as divisões de natureza ideológica e política, se impunha que houvesse regras comuns, é esta área do transporte aéreo. Por isso, eu considero que a construção do projeto do Céu Único Europeu, não obstante alguns aspectos onde há pormenores que são discutíveis, o Sr. Presidente há pouco chamava-me a atenção para uma resolução do Plenário da Assembleia da República em relação a um dos elementos desse projeto do Céu Único Europeu, que eu acho que não põe em causa de forma nenhuma nem este relatório, nem a comunicação da Comissão Europeia às várias instâncias, onde faz todo o sentido que haja um progresso significativo numa lógica de verdadeira afirmação do Céu Único Europeu, é este. Evidentemente que nós todos, eu lembro-me quando discutimos aqui um relatório muitíssimo melhor que o meu, redigido pelo nosso colega e nosso insigne Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, também sobre o Céu Único Europeu, e tenho ideia que o outro Presidente Emérito também já se tinha pronunciado sobre matéria de Céu Único Europeu, por isso é que eu, dentro do meu grupo parlamentar, fiz questão de dizer ao meu coordenador que deveria ser, eventualmente, alguém muito mais qualificado que eu, tanto mais que foi oficial da nossa Força Aérea, coisa que eu sublinho com satisfação, não apenas cumpriu o seu serviço militar, mas neste caso foi oficial da nossa Força Aérea. Mas, enfim, as lógicas partidárias são o que são, e o meu coordenador e o meu líder na Comissão de Defesa disse que era eu que tinha que fazer o relatório, e eu cumpri as instruções do meu coordenador. Mas eu gostava de sublinhar que esse relatório do Sr. Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, também sobre isto, pronunciava-se sobre esta matéria numa fase, digamos que menos avançada da construção deste projeto, e chamava também a atenção para aquilo que são as dificuldades que resultam das lógicas nacionalistas, que em alguns casos ainda se manifestam, de uma forma que, para mim, é completamente iníqua. E mais, eu lembro que nessa altura, na discussão que aqui tivemos, já sob a sua presidência, Sr. Presidente, eu chamei a atenção, porque isso estava bem fresco na atualidade política, para aquilo que tinha sido um incidente com o avião presidencial do Presidente da Bolívia. Também refiro isso na minha opinião, e portanto isso não vincula rigorosamente ninguém. Houve aqui o cuidado de não vincular rigorosamente ninguém que pudesse nessa matéria ser um pouco mais alérgico, por razões que eu compreendo do ponto de vista político ou ideológico, mas a verdade é que se o Céu Único Europeu já estivesse a funcionar, incidentes como estes seriam completamente impossíveis. E, portanto, eu sublinhei naquilo que o meu Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, designa por uma componente colorida de gastronomia, eu designei à volta das mules de Bruxelas a qualidade pitoresca ou gastronómica. Eu fiz uma referência às mules de Bruxelas, como sabem, eu sou casado com uma belga, e, portanto, tenho alguma especial atenção, e já estive no Parlamento Europeu, tenho alguma especial atenção à qualidade gastronómica de uma cidade que é a grande capital europeia, que é Bruxelas, e disse que desta vez o efeito das mules foi um efeito positivo, e esta comunicação representa um progresso em relação àquilo a que estávamos habituados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Está aberta a discussão? Sr. Deputado Correia de Jesus, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do meu grupo parlamentar, apenas uso da palavra para cumprimentar o Sr. Deputado João Soares pelo relatório que acaba de apresentar aqui na Comissão. E, naturalmente, com um sublinhado para o seu estilo próprio de tratar estas questões, que não deixa de revelar, de tornar o relatório de leitura atraente e não direi divertida, mas sobretudo naquela parte gastronómica, descontraída, Mas não há dúvida nenhuma de que, quanto à substância, o relatório parece muito bem elaborado e toca as questões fundamentais e por outro lado, revela que o senhor deputado relator, o nosso colega João Soares, apresenta uma noção muito clara sobre a importância da matéria que é objeto do seu relatório. Esta questão do selo único europeu é, de facto, um dos projetos mais ambiciosos da União Europeia, no que toca, digamos, à maneira das pessoas comunicarem umas com as outras, neste caso é o transporte aéreo, e de facto, trata-se, na verdade, de um contributo para a nossa reflexão sobre esta matéria. Também agradeço que tenha recordado o relatório que o ano passado eu fiz sobre esta mesma matéria, embora numa outra fase do processo de concretização do selo único europeu, e apenas acrescentaria às dotas considerações do nosso colega João Soares, feitas agora na apresentação do relatório, aquilo que disse na altura, que é a circunstância de a Comissão de Defesa não poder divorciar-se das implicações desta temática em matéria de segurança e defesa. É o único aspecto que, efetivamente, não está referido no seu relatório, e nem tinha que estar, mas também podia estar. Mas não há dúvida nenhuma de que isto é uma matéria que tem inquietado as esferas militares e, por conseguinte, não posso deixar de intervir sobre essa mesma matéria, deixar aqui este sublinhado. Quando ou mais, escusado será dizer que o relatório merece o nosso aplauso e será por nós aprovado o nosso voto.
João Rebelo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório do deputado João Soares é, de facto, muito completo e a Comissão tem a sorte, não só deste relatório, ter o interesse que tem e o facto de ser completo, como também há um ano discutimos um relatório também do deputado Correio Justo, também era muito interessante e completo. Portanto, são dois contributos da Comissão da Defesa em áreas que lhe estão indiretamente ligadas, que convém logo aqui deste princípio realçar. E está completo porque faz, de facto, uma fina análise sobre as resistências que isto tem encontrado, nomeadamente nas estruturas já existentes em cada país, porque perdem o controle de grande parte do que antes tinham, e há resistência, obviamente, sempre das instituições a isso, como também perdem receita, mas, no fim, a atenção maior que é dada pelo relatório, e convém isto ser realçado outra vez, que é a população em geral tem muito a ganhar com o desenvolvimento do espaço único europeu. Paga muito menos em taxas quando viaja entre aeroportos, em taxas de aeroportos. Tem a possibilidade do aumento do fluxo e da oferta de voos, que também é de realçar. Há uma diminuição da poluição também, que pode ser combatida com maior eficácia em relação à existência de uma estrutura única que controla estes mesmos fluxos de transporte. E, portanto, eu acho que, em geral, temos muito a ganhar com o desenvolvimento deste projeto. E, portanto, o relatório fala disso mesmo, fala também que existe nestes últimos tempos tem vindo a acelerar. Isto bloqueou muito nos anos 2002, 2013 e passou a ter enfim, voltou a estar claramente na agenda nos últimos anos. Isto também é de realçar. E, portanto, o relatório nisso é completo e é claro. E é muito interessante. Eu acho que leu-se muito bem e felicito o Sr. Deputado por isso. Depois temos a opinião, e eu sou sempre muito favorável, de facto, que os relatórios tenham uma opinião do relator. Não é isso que se vota, mas é bom saber o sentido do relator. E beneficiamos também de uma abordagem sempre inteligente e com algum humor. E esta frase final, para quem, como eu, vive muitos anos na Bélgica, sabemos até que ponto foi bem encontrado a expressão das mulas. Mas, portanto, fica aqui o registro, Sr. Presidente, em relação a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como sabem, Srs. Deputados, esta questão do selo único europeu é uma questão que tem sido objeto de várias abordagens aqui no Parlamento e há, por vezes, até contraditórias. O ano passado aprovámos aqui um relatório do Sr. Deputado Manuel Correia de Jesus, estabelecendo nomeadamente que não havia violação no princípio da subsidiariedade a propósito do regulamento que estava na altura em apreciação, e quando a Comissão de Economia e Obras Públicas aprovou um relatório do Sr. Deputado Helder Amaral dizendo exatamente o contrário, que havia violação do princípio da subsidiariedade. A Comissão de Defesa mantém a sua orientação de que não vislumbra que nestes documentos, neste caso não é um regulamento, é uma comunicação, a filosofia vertida não tem que ver com essa, não viola esse princípio da subsidiariedade. E como sabem, há duas semanas atrás, no plenário foi aprovado um texto de substituição apresentado pela Comissão de Obras Públicas, texto esse que, como o nome indica, substituía um conjunto de iniciativas apresentadas por todos os partidos, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP, PCP e PS, só o PEV é que não subscreveu nenhuma iniciativa nesta matéria, cujo texto sucintamente diz: se recomenda-se ao Governo que assegure junto à União Europeia que a intenção manifestada de adotar um conjunto de medidas relativas à atualização dos regulamentos do Céu Único Europeu sob a designação de Single European Sky 2 é abandonada ou não se concretiza nos termos em que foi anunciada pelas instituições comunitárias. E, portanto, tem havido aqui um vasto envolvimento, nem sempre coincidente, do Parlamento sobre estas matérias, mas, enfim, a vida parlamentar também é feita disso, e ainda bem que assim é e que os entendimentos, neste caso até de comissões parlamentares, são distintos, relativamente, pelo menos, a uma questão específica. Esta resolução que foi aprovada em Conselho de Ministros em plenário tem que ver com a substância das soluções. A pronúncia que nós aqui fazemos é apenas sobre o respeito ou desrespeito pelo princípio da subsidiariedade. Mas, enfim, eu tenho primeiro aqui o Sr. Deputado Miranda Calho, depois o Sr. Deputado João Soares e depois o Sr. Deputado José Lando. Sr. Deputado Miranda Calho.
O Sr. Presidente antecipou um pouquinho aquilo que eu ia referir. Eu temo que esta apreciação feita neste relatório pelo Sr. Deputado João Soares já tenha ultrapassado a sua validade própria sobre este assunto. Porque aquilo que decorreu em termos da votação na Assembleia da República recentemente, aquela recomendação que foi agora referida pelo Sr. Presidente, vem na sequência precisamente da análise dos relatórios sobre as comunicações de 2013, 410, 408 e 409. Aquela que o Sr. Deputado João Soares está a pronunciar é sobre a 408. Ou seja, digamos, isto, portanto, já está, em certa medida, integrado neste mesmo processo. Processo esse que foi praticamente concluído com esta votação desta recomendação. Agora, o que há a destacar sobre este assunto, e que é relevante, e foi por isso que, na altura, o Sr. Presidente recorda-se que eu referi qual é que é a razão porque estes documentos não são tão bem distribuídos à Comissão de Defesa, não digo para serem sediados na Comissão de Defesa, mas pelo menos para que a Comissão de Defesa tenha uma palavra sobre estas matérias. Aliás, isso aconteceu e foi um momento até de mudança nessa matéria, porque a seguir viemos aqui a analisar a questões relacionadas com os interesses estratégicos de determinado tipo de empresas que estavam a ser privatizadas, não é? Portanto, um assunto que também devia ter passado por aqui, que praticamente foi lateral à Comissão de Defesa sobre esta matéria, não é? Portanto, isto vem recolocar novamente a situação que aconteceu em relação ao Céu Único Europeu. Porque a recomendação que foi feita e que o Sr. Presidente acabou agora mesmo de ler, digamos, é contraditória com aquilo que foi feito nos relatórios. É certo que no relatório feito sobre esta matéria, que foi feito pelo Sr. Deputado Helder Amaral, a conclusão era, como foi referido, não violava o princípio da subsidiariedade. No nosso relatório é dito que este assunto não viola o princípio da subsidiariedade. E, portanto, é aqui que se põe a questão essencial. Nós aprovámos, no final de contas...
Srs. Deputados.
É um assunto, naturalmente, que se calhar não tem grande interesse para as pessoas, mas, de qualquer modo, vale a pena falar sobre ele para mostrar as contradições do nosso Parlamento. Mas é assim, é que, em relação a este assunto, ele, no fundo, é concluído por uma recomendação que não corresponde, no essencial, àquilo que é a visão por um dos setores da Assembleia em relação a esta matéria. Aliás, este texto final vem na sequência de diversas resoluções que eram rotundamente contra esta regulamentação e que, precisamente, visavam que Portugal apresentasse exteriormente um sentido de voto que era contra e que devia ser pura e simplesmente eliminado este processo em relação, portanto, ao Céu Único Europeu. Aliás, a recomendação diz precisamente isto, deve ser abandonado isto ou não concretizada nos termos em que foi apresentada ou que está a ser apresentada. E ele é apresentado pelo Conselho e é apresentado pelo Parlamento Europeu. Portanto, digamos que é aqui uma questão que eu acho que deve ser devidamente analisada. E é aqui que está precisamente a razão de ser, de existência de uma Comissão dos Assuntos Europeus. Porque uma Comissão dos Assuntos Europeus não é simplesmente, nem serve simplesmente para ser uma espécie de placa giratória por onde passam os assuntos dirigidos para esta Comissão, para aquela Comissão. Quer dizer, há aqui uma questão, uma matéria substantiva para ser a Comissão dos Assuntos Europeus a analisar. Porque isto tem a ver com o processo de integração europeia. E esta é uma questão que é basilar e é essencial em termos do funcionamento, neste caso, da nossa Assembleia. Porque é ridículo, eu devo dizer-vos que é ridículo, esta recomendação que foi aprovada. É ridículo, pá. Porque demonstra uma visão curta em termos daquilo que é o interesse europeu e mesmo o que é o interesse nacional nessa matéria. Nós somos um partido da Europa. E, portanto, digamos, é uma coisa que é ridícula. Pá. Porque, digamos, o que foi feito foi uma análise em sentido económico, porque as pessoas pensaram naquele raciocínio que foi feito na Comissão Económica. Bom, se vai haver uma unidade europeia de controle aéreo e, portanto, isso vai certamente substituir aquelas que existem em termos nacionais, portanto, isso vai ter problemas para essas empresas e, obviamente, tem repercussão a nível das pessoas que trabalham nessas empresas. É óbvio. Mas esta não pode ser a única base para analisar este assunto. Embora esse assunto possa ser contemplado em termos de uma análise sobre as questões europeias e pode ser contemplado com um parágrafo muito simples. Sim, senhora, se é o único europeu, mas vamos garantir é que não há prejuízos para os Estados-membros em relação ao desenvolvimento desta questão. Este é que tem que ser o princípio. E quer dizer, eu acho que é uma coisa exemplar daquilo que é a ligeireza com que se funciona muitas vezes sobre as matérias em termos do nosso Parlamento, pá. E, portanto, eu queria deixar aqui esta consideração sobre este assunto, porque considero que as coisas têm um cariz também de alguma seriedade e que, de facto, deve haver um princípio também de identidade em relação às coisas que saem do Parlamento para outras instâncias. E, portanto, o que aconteceu neste ponto é uma coisa, de facto, espantosa e uma coisa perfeitamente peregrina, não é? E eu aqui pergunto-me mesmo, para que serve, então, uma Comissão dos Assuntos Europeus? Para que serve? Não deve existir, pura e simplesmente. Pá. É só para conquistar lugares nas delegações internacionais? Não interessa para nada, quer dizer. Porque não fazem o trabalho e o dever que devem ter em termos da sua existência. E esta é, aqui está um exemplo elementar daquilo que devia ser feito e ajuizado na Comissão dos Assuntos Europeus para precisamente visualizar este assunto em termos europeus, que é isso que está aqui mesmo em causa, não é? E por isso nós aprovamos uma resolução em termos da Assembleia da República, que é contraditória com aquilo que são os diversos sensibilidades e pensamentos que existem a nível do próprio Parlamento, que são verdadeiras e que têm expressão nítida em dois relatórios, que são contraditórios em relação à sua conclusão. E, portanto, eu queria deixar aqui estas notas e penso que o Sr. Presidente poderá fazer aquilo que entender sobre esta matéria, mas eu o que lhe pedia é que se interessasse um pouquinho sobre este assunto para que, de facto, a gente também pudesse ter um comprimento de onda em termos do nosso Parlamento que fosse mais adequado e mais sólido em relação àquilo que nós apresentamos para o exterior. Nós estamos a responder a comunicações do Conselho Europeu e comunicações do Parlamento Europeu. É só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Eu, em relação a esta matéria, e ouvindo, naturalmente, a veemência com que o meu camarada Miranda Calha aqui expressou a sua opinião e, naturalmente, dando-lhe razão em relação, designadamente, à visão que no plano da Comissão de Defesa tem em relação à temática aqui em apreço, na medida em que ele tem essa visão fundado em objetivos estratégicos globais que são meritórios. Não há dúvida nenhuma que a outra comissão que fez a apreciação teve que haver num aspecto mais particular, que é o aspecto das implicações desta medida em relação às questões do emprego, às questões da própria expressão e flexibilidade, designadamente a um país periférico que tem um grande espaço a cobrir sobre o Oceano Atlântico e intermediando com a África e que efetivamente viu dificuldades onde num plano estratégico elas não se colocariam. E, portanto, o que eu acho é que o Parlamento deveria ter tido a preocupação, quiçá através da Comissão de Assuntos Europeus, de fazer uma síntese que pudesse, efetivamente, consubstanciar, na medida do possível, os diversos pensamentos numa postura comum, porque assim, de facto, o que vai não expressa exatamente toda a ideia que todas as posições e perspectivas que aqui as diversas comissões têm sobre o assunto, mas o que é verdade também é que eu tendo a entender a posição tomada na medida em que o que nós temos vindo a verificar da Comissão da União Europeia são posições muito particulares de uma certa arrogância, de uma certa apropriação de recursos e meios por parte dos países mais poderosos, desvirtuando o espírito do projeto europeu, que é aquele em que todos os países têm ou deveriam ter mínimo acesso à participação em todas as áreas de relevância de que se reveste o projeto europeu. E, portanto, admito que temessem que este projeto quisesse apenas significar mais uma deslocalização de áreas de decisão e, portanto, e mais um esvaziar da periferia, como tem vindo a acontecer sucessivamente nos tempos mais recentes da Europa, em que, efetivamente, até a própria Comissão tem perdido, efetivamente, a relevância a favor de uma pool de interesses conjugados de países ditos poderosos, que, efetivamente, têm, quer nas políticas globais, quer na própria política da União Económica e Monetária, têm, efetivamente, tido essa posição. Portanto, eu tendo a entender a posição da Comissão de Economia e só lastimo é que não se tenha encontrado uma síntese porventura estruturada pela dita Comissão dos Assuntos Europeus que permitisse que o Parlamento tivesse uma posição consentânea com as diversas visões que aqui se consubstanciam. Muito obrigado.
Papel que podia ser, digamos, de alguma forma coordenador ou aglutinador da Comissão de Assuntos Europeus. Há aqui um ponto que vem ao encontro, julgo eu, daquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado José Lelo. É que que esta recomendação é verdadeiramente extraordinária, porque a única coisa que diz é o que não se faz. A única coisa que esta recomendação recomenda, passa a redundância, é recomendar que não se faça ou não se faça desta maneira. Mas seria talvez bastante mais construtivo que a Assembleia da República recomendasse ao Governo, já que não é para fazer assim, ou para não é para fazer dessa maneira, a Assembleia da República acha que se recomenda ao Governo que se deva fazer assim. Ora, isto é uma não recomendação, é uma recomendação a dizer, olha, bom, é que se ainda fosse uma recomendação a dizer não façam assim, não façam. Agora, é abandonada, pronto, é uma resolução. Agora aqui diz-se é abandonada ou não se concretiza nestes termos. Então se recomenda ao Governo que não se concretize nestes termos, espera-se que a Assembleia transmita ao Governo algumas ideias sobre então como é que se deve concretizar. Mas enfim, Sr. Deputado João Rebelo. Talvez tivesse ouvido a tal visão aglutinadora, se pudesse ter chegado a um entendimento diferente.
Sr. Presidente, e é exatamente nesse aspecto que eu pedi para fazer uma segunda intervenção. Eu estava na Comissão de Assuntos Europeus quando se discutiu esta questão. Com o relatório da Comissão de Defesa, feito pelo deputado Correio Jesus, e com o relatório da Comissão de Economia, feito pelo deputado Helder Amaral. A Comissão de Assuntos Europeus tomou uma posição. Não impôs, ou seja, tomou como bem o que nós dissemos aqui na Comissão de Defesa. A Comissão de Assuntos Europeus aprovou no seu relatório que esta proposta não violava o princípio de subsidiariedade. Está lá escrito. A deputada, que era uma deputada do Partido Socialista relatora, fez o relatório em que se refere aos dois parceiros, também se refere às referências feitas pelo deputado Helder Amaral sobre esta questão, mas ela depois, em conclusão, diz: mas nós não concordamos, isto sustenta toda a sua, o seu raciocínio em pareceres da própria Comissão de Assuntos Europeus sobre esta matéria, que não viola a subsidiariedade. Está lá escrito. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus, no fim, toma partido, entre aspas, é de tomar partido, não procura a síntese, não concorda com o que foi escrito na Comissão, no relatório da Comissão de Assuntos Económicos, e concorda com a visão que a Comissão de Defesa tinha tido sobre esta matéria. E esse pronunciamento foi feito. O que torna ainda mais extraordinário, portanto, porque, verdade seja dita, o relatório que é mandado para as instâncias comunitárias é o relatório da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, o relatório todo. Depois, em anexo, vêm estes dois relatórios, mas o relatório em principal é o outro. A verdade seria que torna mais extraordinária a votação deste projeto de resolução que foi aprovado, porque esse sim vai contra o relatório único que saiu daqui para o Parlamento, para as instâncias europeias, que foi a que diz que não viola a subsidiariedade. E, portanto, eu só gostaria de corrigir isso. A Comissão Europeia de Assuntos Europeus não ficou neutra sobre a questão, tomou como bem, ou seja, deu razão, obviamente, ao que foi dito na Comissão de Defesa. Não ficou neutra, é isso que eu estou a dizer. Mas a ideia que tinha expressado é que eles não se pronunciaram. Não, sim, eles pronunciaram-se. Eu lembro que foi um debate também que demorou, por exemplo, o Partido Comunista achava que não, que violava a subsidiariedade, e que, portanto, não foi aprovado por unanimidade o relatório. Mas a verdade era que o consenso que ficou entre os três partidos, PST, CDS e PS, foi que, de facto, não violava o princípio da subsidiariedade. E foi isso que eu gostaria só de transmitir, porque eu estava presente no momento dessa discussão.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Para terminar, Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei feliz com esta intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, porque eu aquilo que queria dizer é que me revejo, evidentemente, naquilo que foi dito pelo meu camarada José Lelo e também pelo Presidente Emérito e meu camarada Júlio Francisco Miranda Calha, exceto na crítica que foi feita à Comissão de Assuntos Europeus, porque achava justamente que, do ponto de vista histórico, essa crítica neste caso não era correta, porque a Comissão de Assuntos Europeus, quando eu estudei isto, tanto quanto me foi possível perceber, teve uma posição que é de sintonia completa com a da Comissão de Defesa Nacional. Mas eu tenho que me moderar nas palavras, não vou pôr um tom tão veemente, embora seja sempre inspirador o tom do meu amigo Júlio Francisco Miranda Calha, mas não vou pôr um tom tão veemente, uma vez que há aqui alguma presença de comunicação social, mas eu acho que o que há aqui de dramático naquilo que foi a posição da Comissão de Economia sobre esta matéria é que não houve a humildade de procurar saber como é que estas coisas são. Porque, de facto, como já disse também o Sr. Deputado Miranda Calha, não estão em causa aqui postos de trabalho. É preciso não ter, não é preciso ter sido oficial da Força Aérea, como foi o Sr. Deputado Miranda Calha, nem é preciso ter tido o brevê, como eu também já tive a oportunidade de tirar, para perceber que o controle do tráfego aéreo é feito numa base nacional, de acordo com regras que são regras, tanto quanto possível, europeias. E que há uma instituição europeia que não se substitui às instituições de controle de tráfego aéreo, quer civis, quer militares, que é o Eurocontrol. O que está em causa aqui é a afirmação do Eurocontrol como, cada vez mais, a instância que decide em matéria daquilo que é o seu único da Europa. O que, na prática, já acontece. Se estiverem lembrados das polémicas que têm envolvido os vários projetos que têm aparecido desde o governo de Marcelo Caetano, construção de um novo aeroporto para Lisboa, há sempre uma referência aos slots. E aos slots que já estavam esgotados desde 1968, que o argumento que os slots estão esgotados aparece sistematicamente na opinião pública e é um daqueles argumentos muito interessantes que eu já ouvi ser utilizado por gente de direita, por gente de esquerda, em função dos vários ventos que sopram, etc., sem nenhuma precisão, no entanto, quanto à correção da matéria de facto. E a verdade é esta: o Eurocontrol é que determina os slots dentro do céu único europeu, e felizmente que é o Eurocontrol que determina. Não só determina os slots, que têm que ver com a possibilidade de descolagem de um avião, como define os percursos, o que é extremamente importante até do ponto de vista económico, e define os níveis de voo, porque neste relatório também se fazem referências, como aliás na comunicação da Comissão, ao número de aviões que estão permanentemente no ar. Há hoje já sites na internet que vos dão a noção do que isto é. E todos nós já tivemos a possibilidade de estar dentro de um avião e nos cruzarmos com três ou quatro outros aviões que, a altitudes diferentes, ou fazem o mesmo percurso ou fazem percursos absolutamente inversos daqueles que nós estamos a fazer. E, portanto, isto passa pela manutenção daquilo que são as várias instituições nacionais de controle de tráfego aéreo, nomeadamente a aproximação de Lisboa, a zona de controle aéreo de Lisboa e tudo o que tem que ver com o controle aéreo da nossa zona económica exclusiva, que é uma das mais vastas, se não a mais vasta da Europa, em termos de controle de tráfego aéreo, e isso é uma fonte de receitas para o Portugal e para as instituições que estão responsáveis por este setor. E há uma outra coisa que também é muito importante que eu procurei sublinhar aí, é que aqui, felizmente, o apetite dos privados tem sido reduzido e é moderado pela própria natureza das circunstâncias. É verdade que, ainda há bem pouco tempo, nós privatizámos a gestão dos nossos aeroportos. Aliás, está à frente, ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ter um debate público sobre essa matéria, está à frente, parece que apenas na Assembleia Geral, mas teve neste processo um papel muito importante, o anterior Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que é um ilustríssimo advogado da nossa praça, que, em nome de um grupo francês, ganhou o concurso de gestão de todos os aeroportos nacionais, incluindo a região autónoma da Madeira, seguramente, também. E, portanto, agora, o controle do tráfego aéreo, que é, digamos que, o essencial desta matéria, que tem que ver com o céu único europeu, felizmente está razoavelmente independente da gestão dos aeroportos. A gestão dos aeroportos de Siena faz só, tanto quanto sei, e por acaso esse pormenor ainda não o estudei em relação ao aeroporto de Lisboa e em relação ao aeroporto de Sá Carneiro e Faro, faz só a gestão da torre que é responsável pela aproximação à pista em qualquer um destes aeroportos nacionais. Mas os privados não têm tido apetite, porque esta é uma matéria de muitíssima responsabilidade, em que não há nenhuma espécie de oportunidade para brincadeiras, nem para faltas de profissionalismo, e porque também não é a parte mais rentável desta matéria que tem que ver com a gestão dos aeroportos. E, portanto, eu acho que isso também é uma nota positiva, e é uma nota positiva que temos encontrado na generalidade dos países que fazem parte da União Europeia. E acho que nós temos que deixar o nosso contributo enquanto Comissão de Defesa Nacional para que este caminho se faça de uma forma progressista e progressiva, como tem vindo a fazer-se nos últimos anos, e para que isso possa até servir de inspiração para aqueles que noutras áreas têm mostrado, no quadro da construção europeia, se é que ela ainda se faz, têm mostrado tanta tibieza, tanta hesitação e, em alguns casos, tantos recursos. Agradeço, evidentemente, as referências simpáticas que foram feitas ao meu relatório e não, procurei não fazer mais do que servir os interesses desta Comissão, que está, aliás, aos interesses, ao serviço dos interesses do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado João Soares. Deputado Miranda Calha.
É só uma pequena nota, que pode também ser dentro daquelas características que eu mencionei, mas isso é irrelevante, o que interessa é a substância das palavras, é que não ficasse qualquer mal-entendido em relação à Comissão dos Assuntos Europeus. Porque, evidentemente, em relação à Comissão dos Assuntos Europeus, eu não faço uma crítica aos deputados da Comissão, nem faço sequer à Comissão. O que eu acho é que a resolução que foi apresentada em plenário da Assembleia da República devia ser uma resolução oriunda da Comissão dos Assuntos Europeus em relação a esta matéria. Porque a Comissão dos Assuntos Europeus acabou por abandonar a sua posição, que era coincidente com a posição da Comissão do Defesa, abandonou essa posição ao deixar que aparecesse uma resolução nestes trâmites, que é uma resolução perfeitamente espantosa, não é? Portanto, que aconselha a Europa que abandone o processo ou que ele não deve ser, pelo menos, concretizado desta maneira, quer dizer, que é uma coisa, de facto, espantosa. E, portanto, o que eu acho é que, numa matéria destas, a resolução devia ter uma base, era a Comissão dos Assuntos Europeus. Essa é que estava certa. Portanto, digamos que, ao não ter avançado com uma ideia sobre este assunto, eu penso que acabou por tomar um partido que foi a posição da Comissão da Economia. E a Comissão da Economia terminava o seu relatório dizendo isto não viola ou viola a subsidiariedade. No caso da Comissão de Defesa, não viola o princípio da subsidiariedade. Portanto, há aqui uma contradição grande. Não foi derrimida na Comissão que devia ter sido derrimida, que era a Comissão dos Assuntos Europeus, e que devia ter sido ela a apresentar uma conclusão em relação a esta matéria. Portanto, era só isto para que não houvesse nenhum mal-entendido em relação a este assunto.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Passamos então à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Relativamente às outras questões, aos outros assuntos, queria trazer aqui ao conhecimento dos senhores deputados. Em primeiro lugar, queria transmitir aos senhores deputados, a todas as senhoras e senhores deputados, os cumprimentos de despedida do senhor General Luís Araújo. Eu tive a ocasião de receber semana passada, quarta-feira passada, o senhor General Luís Araújo, na sua ronda de despedidas, e ele pediu-me que transmitisse, coisa que estou a fazer a todas as senhoras e senhores deputados, os seus cumprimentos de despedida, mas também a manifestação do seu apreço, do seu respeito e do seu agradecimento pela forma como a Comissão de Defesa sempre soube relacionar com ele e ele com a Comissão de Defesa, quer quando foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer depois como SENCFA, e os importantes contributos que esta Comissão deu, nomeadamente no que diz respeito ao orçamento do ano passado, para resolver algumas questões importantes para as Forças Armadas portuguesas. O senhor General Luís Araújo termina o seu mandato amanhã, dia 6, dia 6 ou dia 7, quinta ou sexta-feira desta semana. Em segundo lugar, queria dizer que aos senhores deputados, que esta manhã falou-me o chefe de gabinete do senhor ministro relativamente à reunião que temos agendada para a próxima semana, que essa permanece, ou seja, a tal reunião que tem por objetivo específico a audição do Sr. Ministro sobre a questão do... olho para o Sr. Deputado Miranda Calha, porque não está cá, não é verdade, com grande tristeza, sobre as questões da pesca e da PESD na sequência do Conselho Europeu de dezembro último e sobre a questão do exercício militar que ocorreu em Porto Santo. Essa continua marcada para a próxima quarta-feira da semana que vem. No que diz respeito à de março, que estava agendada para o mesmo dia, isto é, dia 12 de março, o Sr. Ministro, em princípio, tem que se deslocar ao estrangeiro e, portanto, ficará para a semana seguinte. Ou dia... Julgo que o Sr. Ministro tem intenções de regressar. Ficará agendada ou para segunda, terça-feira, dia 18, à tarde, ou quarta-feira, dia 19, dependendo agora da agenda do Sr. Ministro, mas queria que já tomassem nota do facto que não será de certeza no dia 12 de março. Por último, queria deixar uma reflexão pessoal à Comissão perguntando se não valeria a pena à Comissão pedir que viesse aqui falar-nos, pelo menos, o Sr. Secretário-Geral do Mar. Como os senhores deputados deverão ter notado, no Conselho de Ministros de dia 23 de janeiro foi aprovada a Estratégia Nacional para o Mar 2014-2020. Nós já tivemos aqui uma vez o Sr. Secretário de Estado do Mar precisamente sobre estas questões e no contexto do início da elaboração da revisão, como sabem, havia uma Estratégia Nacional do Mar em vigor entre 2006 e 2016 e, portanto, o atual Governo entendeu mais ou menos a meio, ou um pouco mais do que a meio, fazer uma revisão dessa estratégia e deu origem a este novo documento que se chama Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Parece-me a mim, até porque, independentemente das questões de substância que, com vantagem, tomaríamos conhecimento, seria útil do ponto de vista, digamos, da marcação, digamos, do seu espaço. Não esquecermos que a Comissão de Defesa também se ocupa dos assuntos do mar relacionados com as questões de defesa e, portanto, não devemos deixar estas questões apenas sob escrutínio da comissão que se ocupa ou que acompanha a gestão do Ministério da Agricultura e do Mar. E, portanto, julgo que se justificaria, neste novo contexto, ouvir o Sr. Secretário, pelo menos o Sr. Secretário de Estado, não sei se não ponderaríamos, se não deveríamos até ponderar a possibilidade de chamar a Sra. Ministra, visto que já cá tivemos o Sr. Secretário de Estado, não tem evidentemente nada a ver com o Sr. Secretário de Estado, mas a revisão de um documento desta relevância e a importância que este Governo atribui às questões do mar, como aliás os governos anteriores, talvez justificasse mesmo que chamássemos a Sra. Secretária, a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar e não apenas o Sr. Secretário de Estado. Mas enfim, isto é apenas uma reflexão pessoal, como vos digo, que gostaria de partilhar com a Comissão. Sr. Deputado Miranda Cândido.
Sr. Presidente, estava a ouvi-lo e estava a gostar muito de ouvir em relação a esta matéria, porque evidentemente que acho que é da maior importância e da maior relevância que nós possamos ouvir aqui a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, precisamente porque eu tive a oportunidade de ler o documento que foi feito sobre a estratégia para o mar. E, obviamente, que alguns dos aspectos que têm a ver com o desenvolvimento dessa estratégia e que se relacionam...
Senhores deputados, está um colega nosso no uso da palavra.
E que, portanto, alguns assuntos que têm a ver precisamente com a nossa área da defesa, pois não estão... Nada está contemplado em relação a esse processo. E, portanto, os diversos pontos, são três páginas sobre essa estratégia do mar, não há nenhuma consideração relevante em relação a esta matéria. Já não consigo ouvir-me.
Senhores deputados, Sr. Deputado José Léo, posso-lhe pedir?
Pronto, morreu o Schumacher.
Sr. Deputado Miranda Cândido.
Posso acabar, Sr. Portanto, estamos perfeitamente de acordo em relação a essa ideia, portanto, vindo cá, ou do Sr. Ministro, ou do Sr. Ministro e do Estado de Estado, ou do Sr. Estado de Estado, está tudo bem. Mas eu queria fazer uma proposta, Sr. Presidente. E a proposta insere-se também nesse mesmo espírito, que é assim. Eu tive a oportunidade, neste fim de semana, de ler uma entrevista do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu não sei se consigo... Quer dizer, é difícil, tudo a gente está... O Sr. Ministro dos Negócios... Não está fácil isto. Mas é assim, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deu uma entrevista ao Diário Insular, penso que é de domingo, precisamente sobre a política externa, mas também sobre política de defesa. E política de defesa porquê? Porque abordou a questão das lajes. E a questão das lajes é, obviamente, uma questão que é muito relevante em termos da nossa área, que é a Comissão de Defesa. O Sr. Ministro teve, durante a reunião, penso que foi mais ou menos na altura em que tivemos a última reunião da nossa Comissão, teve um encontro com o Secretário de Estado americano, John Kerry. E nas declarações finais, algumas das palavras que foram referenciadas foi precisamente sobre a questão das lajes. Portanto, eu penso que dentro do espírito que presidiu à ideia do Sr. Presidente de trazer cá a Sra. Ministra da Agricultura, eu penso que nós também devíamos trazer cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. e propunha formalmente que, de facto, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros viesse falar connosco sobre a questão das lajes e, acima de tudo, sobre as nossas relações estratégicas, especialmente naquilo que tem a ver com a defesa, à nossa Comissão. Deixo aqui esta consideração.
Algum dos seus deputados deseja intervir? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo.
E eu chamava a sua atenção para uma coisa. A ideia que eu lancei em cima da mesa e aquela que acaba, e a proposta que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado Miranda Calha não podem ser apreciadas, não podem ser decididas hoje. Só poderiam ser se tivessem cá o PCP e o Bloco de Esquerda e dessem a sua anuência, porque se trata de um ponto que não consta da agenda. Mas isso não impede, evidentemente, quem está de se pronunciar sobre o tema. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo com a vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar, exatamente nos termos em que o Sr. Presidente disse e nos termos exatos de que faz parte das competências da Comissão de Defesa também analisar estes assuntos. E não me parece que seja necessária a vinda da Sra. Ministra. O Sr. Secretário de Estado do Mar, que acompanha este assunto desde o início, não só inicialmente na estrutura do mar, posteriormente agora como Secretário de Estado, acho que é a pessoa mais indicada para o fazer. Em relação à proposta do Sr. Deputado Miranda Calha, eu volto a dizer aqui o que disse há meses atrás, quando foi sugerido a vinda do Ministro Paulo Portas. Ou seja, os assuntos relacionados com as bases da laje em matérias de defesa, nós perguntamos ao Sr. Ministro da Defesa. Os assuntos relacionados nas relações do Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Secretário de Estado Kerry é no âmbito da Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, parece-me a mim que é a maneira de ver este assunto. Eu acho que poderia ser agendada, enfim, na vinda do Sr. Ministro, que agora é dia 17, se eu percebi bem, de março. Seria um dos assuntos a ser abordados também com o Sr. Ministro da Defesa e ser informado que devia ter informações sobre essa matéria para nos ser dadas. É verdade que há aqui senhores deputados têm a sorte de estar também de ser membros também da Comissão de Negócios Estrangeiros e de terem as informações diretamente do Sr. Ministro. É verdade, também não impede a nenhum deputado, quando o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros está a falar sobre os assuntos, de estar presente na Comissão, mesmo não sendo parte dessa Comissão. Mas eu parece-me que é nesta base que a nossa atuação deve se adequar objetivamente. E, portanto, não me parece, à primeira vista, que enfim, faça sentido ter cá os Ministros dos Negócios Estrangeiros, quando podemos perguntar ao Sr. Ministro da Defesa sobre estas questões. Sobretudo porque eles estão a fazer um trabalho conjunto, ao que eu sei. Quer um com o Ministro, como ele já foi dito várias vezes pelo Ministro da Defesa, nas suas relações com o Secretário da Defesa norte-americano, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Secretário de Estado norte-americano. E, portanto, esse trabalho conjunto, acho que teremos a beneficiar de saber, vindo do Sr. Ministro da Defesa, que tem, com certeza, também este assunto como prioritário.
Embora eu deva confessar, Sr. Deputado João Rebelo, que até porque já o fizemos no passado, não descartaria a utilidade, não agora, mas no futuro, de fazer uma reunião conjunta das duas comissões com os dois ministros. Já o fizemos uma vez e acho que seria uma vantagem.
Aliás, a sugestão foi minha, se está recordado.
Eu lembro. Portanto, e acho que não seria provavelmente má ideia ponderarmos essa possibilidade, em função daquilo que formos sabendo, nomeadamente daquilo que o Sr. Ministro da Defesa aqui nos vier dizer na próxima reunião. Sr. Deputado André Pardal, tem a palavra.
É só apenas para subscrever as palavras do deputado João Rebelo relativamente à audição do Secretário de Estado do Mar e também relativamente do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Nós não podemos tomar nenhuma deliberação e há uma proposta formal, julgo, ou pelo menos foi assim apresentada pelo Sr. Deputado Miranda Calha. Eu inscreverei essa matéria na próxima, na ordem de trabalhos da próxima reunião para podermos deliberar formalmente, porque a nossa deliberação hoje seria viciada por não constar, regimentalmente, por não constar da ordem de trabalhos e eu não poder alterar a ordem de trabalhos sem a aquiescência de todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado Miranda Calha já vem a pronunciar sobre este assunto?
Sim.
Tem a palavra.
É muito breve, quer dizer, eu já percebi pelas intervenções feitas, não é verdade, que não terá qualquer sucesso a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à Comissão de Defesa. Portanto, eu volto a repetir, se calhar, aquilo que disse na altura em que se discutiu este assunto, há uns meses atrás. Não é? Eu acho que já aconteceu várias vezes que houvesse a vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Comissão de Defesa. Aliás, organizámos uma conferência internacional uma vez, que foi aberta pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi encerrada pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, digamos, não há aqui qualquer coisa nova que esteja porventura a ser agora aqui avançada. Agora, o que não há dúvida nenhuma é de uma coisa. Eu acho que há uma certa simetria entre vir aqui a ser a Ministra da Agricultura, que é da área da Agricultura, que não é bem a nossa vocação em termos de defesa, e não vir, por exemplo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem uma componente importante em termos das áreas da defesa. Aliás, no passado, muito recente, normalmente até o Diretor-Geral da Política de Defesa Nacional até era normalmente um embaixador. E porquê? Precisamente pelo entrelaçar de situações que aconteciam entre a área dos negócios estrangeiros e entre a área da defesa. Até porque, como se sabe, aquilo que acontece em termos da atuação das nossas Forças Armadas é precisamente em termos de projeção de forças para o exterior, não é para a ação interna. Portanto, é para o exterior. O que é que isto quer dizer? É um apoio à política externa. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que há, de facto, aqui o entrecruzar até muito mais profundo do que existe entre a defesa e a agricultura. Portanto, eu não sou desfavorável a que venha aqui a senhora Ministra da Agricultura, assim como não sou desfavorável em relação à vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Até acho que é mais afim a parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas eu, digamos, retiro a formalidade da minha proposta. Eu só quis ouvir, foi o pulsar da Comissão em relação a esta matéria. E, portanto, como sei que essa componente não tem sucesso, resigno-me a que fosse a proposta uma reunião com a presença do Ministro da Defesa e do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, têm vindo a público, começaram a vir a público diversas notícias sobre dificuldades sérias no processo de implementação do Hospital das Forças Armadas. Creio que há mesmo... O Ministério da Defesa tem mesmo já conhecimento de um agravamento das relações entre a Associação de Ciências das Forças Armadas e o Hospital das Forças Armadas, e, como sabemos, o Hospital das Forças Armadas presta uma relação, um serviço muito importante aos deficientes das Forças Armadas, e a Associação é um interlocutor muito sério no apoio às necessidades dos deficientes. Portanto, essa relação tem que ser uma relação boa para que as coisas funcionem bem, para que a assistência aos deficientes das Forças Armadas seja efetiva e urgente, para usar o próprio Primeiro-Ministro, quando esteve presente na Associação dos Deficientes das Forças Armadas, recentemente, salientou a necessidade do apoio urgente e da urgência especial que o apoio aos Centros das Forças Armadas deve revestir, e, em particular, julgo eu, nas questões de saúde. Nesse sentido, eu julgo que se justificava a Comissão de Defesa voltar a esse assunto do Hospital das Forças Armadas. E julgo que faria sentido, uma vez agora que até estamos libertos das audições que tivemos sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, e supondo eu que não corremos o risco de haver uma comissão de inquérito sobre o Hospital das Forças Armadas, que nos retire mais esse tema da nossa agenda, faria sentido nós talvez fazermos uma visita ao hospital e na sequência dessa visita fazermos aqui um conjunto de audições sobre o modo como estão a ser implementadas as alterações que decorreram no hospital. Então, talvez, Sr. Presidente, pudesse agendar também para a próxima reunião esse ponto, para nós discutirmos o que é fazer sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu dou desde já a minha concordância a esta proposta, mas vamos estar a discutir para a semana. Só uma informação: hoje tomou posse o novo diretor do hospital. O anterior foi substituído. E confesso que não sei o nome. E que também hoje houve uma reunião entre a Secretaria de Estado da Defesa Nacional e a Associação dos Centros das Forças Armadas, exatamente para discutir este problema. Nomeadamente, onde estava mesmo num aspecto absolutamente dramático, é a questão das próteses, em que estava tudo com atrasos absolutamente... Próteses. num atraso absolutamente inaceitável. Inaceitável e desumano. São as expressões mais corretas que me lembro de dizer neste momento. Algum trabalho foi feito, mas ainda não está como devia ser. E outros aspectos. Isto, de facto, deve ser, e é bom de ser relembrado, deve ser acompanhado pela Comissão de Defesa, e a Comissão de Defesa deve também usar toda a sua influência para resolver esta questão. Nós sabemos que um projeto de fusão de três hospitais é sempre complicado. Em alguns aspectos está a correr bem, noutros está a correr menos bem, e neste caso concreto há graves deficiências. E estamos a falar dos mais desprotegidos e dos mais fracos, que são os docentes das Forças Armadas. E, portanto, acho muito importante que esta reunião tenha acontecido. Uma nova direção poderá, provavelmente, dar uma dinâmica nova a estas questões, mas acho bem que a Comissão de Defesa, para a semana, discuta uma visita ou até a vinda de um novo diretor aqui à Comissão.